Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos ter uma manhã abençoada. Amém. Porque a unção do Senhor está aqui. E eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco. Nesse mesmo espírito que Ele já está falando desde ontem. Eu sei que nós temos aqui um grupo bem eclético, né? E alguns são da videira, penso que a maioria são. Alguns não, outros estão aqui nos conhecendo, estão nos ouvindo pela primeira vez. E com certeza você vai ouvir coisas repetidas. Até porque é difícil eu não falar aquilo que o Aloysio fala. E às vezes vamos mencionar até mesmo princípios espirituais que são os mesmos. Mas que às vezes se aplicam em contextos diferentes. E eu creio que é sempre um desafio nós falarmos a respeito de casamento, falarmos a respeito de criação de filhos, porque não existem casamentos perfeitos, né? Como não existem pais perfeitos. Nós descobrimos que os nossos pais não são perfeitos depois que nós crescemos, né? Quando somos crianças, achamos que eles são o máximo. E depois, quando a gente vai enxergando, né, mais de perto, aí você fala, nossa, meu pai mudou demais. Antes parece que ele era uma coisa e agora... É porque, na verdade, você vai enxergando a realidade. E eu sei que existe a expectativa, né, e existe aquela imagem que nós construímos das pessoas. Então, nós construímos também imagens dos nossos líderes, né? E às vezes você acha que o casamento do pastor é perfeito. Então eu vou te contar que não é. Pastor não briga com a esposa. Ele apenas tem uma discussão mais profunda, né? Então a esposa de pastor não fica, não é insubmissa. Ela às vezes argumenta com o marido, né? Então, na verdade, nós todos precisamos crescer, precisamos aprender. E eu penso que a palavra de Deus está aqui para ser para nós um caminho. Um caminho que mostra para todos nós aonde nós devemos seguir. Nós temos aqui uma imagem nesse folder de algumas alianças que representam, eu não vou dizer tipos de casamento, mas fases. E talvez você já olhou aqui e já se identificou, né? Então, aqui nós temos uma aliança que mostra uma aliança ao lado da outra. Elas estão bonitas, polidas, mas ainda não é o propósito, porque elas estão lado a lado. E o propósito de Deus não é apenas estar ao lado, mas é estar interligado, que é diferente. Aqui nós temos uma que está muito bem, quando um cônjuge está muito bem, mas o outro não está. E temos ali quando os dois já estão assim, no quimba, né? Que a coisa realmente está difícil. Então, existem muitas fases, às vezes, que nós passamos pelo casamento, e não significa que você tem que passar por todas elas, não é isso. Mas acontece. E hoje nós estamos falando aqui sobre a graça de Deus, né? A graça de Deus no casamento. Eu posso testemunhar, o meu casamento, ele é fruto da graça de Deus. Eu e meu esposo, nós poderíamos ter um resultado muito diferente do que nós temos hoje. Né? O Aloysio, ele é filho, né, de pais separados, o pai dele era alcoólatra, eu sou filha de pastor. Modelo de casamento do meu pai e da minha mãe. Acho que era o modelo mais perfeito, mais bonito que eu já conheci. E eles foram modelo para mim também. Mas não adianta você ter um modelo perfeito, porque você não é perfeita, não é? O modelo perfeito nós temos, que é Jesus. Isso não é o suficiente, é? Isso não é o suficiente para você ser o marido perfeito. Então, nós precisamos da revelação. E hoje eu gostaria de falar a respeito do casamento que Deus criou. Porque quem criou o casamento foi Deus. E a Bíblia fala lá na criação, quando Deus criou o homem, ele estava criando ali, não era um profissional, não era um agricultor, não era um médico, um advogado, um pastor. Da mesma maneira que ele não estava criando ali uma mulher também assim, que fosse uma mulher cheia de habilidades ou algo assim. Ele criou um marido e uma esposa. Não é incrível? Ele criou um homem e depois ele falou, não, esse homem não vai ficar sozinho, não. Está muito bom para ele, né? Na verdade, era o contrário, estava muito ruim. E Deus queria, na verdade, completar. Quando Deus disse que não era bom ele estar só, é porque estava dizendo que o homem sozinho não poderia cumprir o propósito de Deus. Ele precisava da esposa. Da mesma maneira que Cristo precisava da noiva, da igreja, para ser a expressão exata, completa de Cristo, que é a mistura, né, de Cristo e a sua igreja, Deus e o homem, a humanidade e a divindade. E isso tudo foi o começo. E eu gostaria de ler aqui três versículos, Gênesis 1, do 26 ao 28, que você conhece, mas que está bem claro aqui, três coisas que Deus deu para o homem logo quando Deus o criou. Eu vou projetar os versículos aqui, mas você pode acompanhar também aí na sua Bíblia. Então, Gênesis 1, 26 a 28 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre toda a terra. Criou Deus o homem, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem, subjuguem toda a criação, dominem sobre tudo. Claro que eu estou acrescentando aqui no final. Mas aqui nós vemos três coisas que Deus deu para o homem. Que é a imagem, o domínio e a fecundidade. Mas eu vou traduzir isso aqui em três palavras. Imagem, autoridade e propósito. Então, Deus colocou isso aqui para aquele homem. E é interessante porque lá no versículo 29, Deus fala assim, eis que dou a vocês. Aí Deus começa a falar, o domínio sobre a criação, os peixes, os animais, a terra. Quem estava dando? Deus estava dando. Mas ali ele estava, na verdade, reforçando aquilo que ele havia dito já. Porque Deus disse, vou criar o homem à minha imagem. Então vou dar para ele a minha imagem. Vou criar ele a minha semelhança. O que significa isso? Capacidade de expressar a Deus. Então, o homem ainda não era a imagem de Deus na criação, antes de receber a vida de Deus. Mas ele já tinha a capacidade de expressar a Deus. Assim como um filho, quando criança, ele não tem, às vezes, ele ainda não pode expressar o caráter do pai completamente. Mas ele tem a capacidade para fazer isso. Mas Deus também deu para ele a autoridade. Para quê? Para governar. Então, a autoridade é para exercer governo. Então, quando Deus diz, domine, ele estava concedendo a autoridade. Deus poderia falar, não, eu criei aqui, eu que vou administrar. Eu criei todas as coisas. Então, eu vou fazer da minha maneira. Não, Deus falou, eu te dou autoridade. É para você mandar em tudo. E depois ele falou para eles também, mas tem ainda um propósito. Para que tudo isso? Para que vocês gerem filhos à imagem de Deus. Deus podia ter falado tanta coisa para esse homem, né? Podia ter falado, sejam felizes para sempre. Façam o que vocês quiserem. Se quiser ter filho, tenha. Se não quiser, não tenha. Construa casas, abram negócios, sejam prósperos, ganhem dinheiro. Então, Deus podia ter falado tudo isso. Eu creio que essas coisas estavam ali implícitas, né, naquilo que Deus falou, porque seria a consequência de todo o trabalho desse homem, dessa mulher. Mas Deus foi bem específico. Então ele não colocou o homem ali sem uma direção, sem um propósito. Ele já o criou nesse contexto do casamento, porque ele criou uma esposa. Ele não criou para Adão uma vizinha, né? Para ele conquistar ela. Ele não criou ali uma mulher de negócios, ele criou uma esposa. E falou para o marido também, falou, você vai ser marido, você vai cuidar dela, você vai guardar, etc, etc. Então aqui nós vemos a criação de um casamento. E nós vemos os pilares desse casamento. Deus estabeleceu então ali essas três coisas que não era apenas em relação à vida desse homem, a um ministério. Se você pegar isso aqui, você pode aplicar no seu discipulado. Mas eu quero aplicar isso aqui no casamento, porque foi a primeira vez que Deus falou. Deus falou para o casamento. Então, eu gostaria de comentar isso aqui, porque essas coisas fazem toda a diferença para nós. Porque é interessante, quando você vai lendo ali a criação, né, em Gênesis 1, depois Gênesis 2, e nós vemos que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Então, lá em Gênesis 1, você vê ali mais de 7 vezes Deus falando. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Então, Deus vai criando através da sua palavra. Mas como que Deus criou o homem? Primeiro, Deus falou. Primeiro, ele falou. E disse o Senhor, façamos o homem. Então, Deus liberou uma palavra sobre esse homem. Deus liberou uma palavra sobre essa mulher. Você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma palavra de Deus, não é palavra de qualquer pessoa. E ele disse para você, você é a minha imagem. Você vai ser a minha imagem. E ele disse, você tem autoridade. E ele disse, você é fecundo. Nós estamos debaixo de uma palavra de fecundidade. Seja no casamento, seja em qualquer área da nossa vida. Porque Deus falou. E se Deus falou, é assim. Agora é interessante porque na criação também, Deus não apenas falou em relação ao homem, mas Deus teve um toque especial, né? Porque na criação ele apenas disse e as coisas vieram a existir. Mas em relação ao homem, não. Ele o fez com as suas mãos. Isso fala de toque. Isso fala de algo especial. Você já viu aquela mercadoria que fala, não, isso aqui é feito à mão. Quando fala que é feito à mão, aí seus olhos já falam, ah, não, esse sapato aqui é feito à mão. Aí você já pensa, ah, então o preço, o valor é muito maior. E a Bíblia fala que Deus nos fez à mão. Os detalhes. Eu me lembro quando eu fui me casar, eu fiz o meu vestido de noiva. E fiz também o terno do Aloísio. Para não correr o risco, né? De ficar um melhor do que o outro. Mas eu trabalhava com roupa e eu queria um vestido e o vestido que eu queria não existia. Eu falei, ah, então eu vou criar esse vestido e fiz o vestido. Bordei o vestido, é claro que teve um punhado de gente que me ajudou. Amigas, trabalhava em confecção, bordadeiras. Mas eu bordei, eu confeccionei junto com a amiga. E até o Aloysio e o Marcelo bordaram a cauda do meu vestido. Porque o Marcelo queria ter comunhão com o Aloysio. Eu falava, não, ele não pode, ele vai me ajudar a terminar o vestido. E ele ia lá para minha casa e os dois ficavam lá trabalhando na costura. Devia ter tirado uma foto, né, para você ver que é verdade. Mas isso aqui fala de um toque manual, foi algo muito especial. E aí muitas amigas minhas ficavam assim, ai, Márcia, não vejo a hora de ver esse vestido. E aí todo mundo queria ver eu entrando na igreja, porque era o vestido que eu fiz. Não foi, assim, algo que eu comprei. E eu tenho ele até hoje, né? Nós fizemos agora 25 anos de casada, e na nossa festa eu pus um manequim lá com o meu vestido. Mas é especial porque foi eu que fiz. Você é especial porque foi o Senhor que fez. Você não é um marido qualquer. Você não é uma esposa qualquer. Você foi feita à mão. Os detalhes. Ele fez a imagem dele. Do jeito que ele é o esposo, o cordeiro. Do jeito que ele queria a noiva, sem ruga e sem mancha. Ele nos criou. Mas é claro que tudo isso depois foi distorcido, né? Mas não perdeu o toque. Sabe aquele toque especial? Como eu disse, eu trabalhei muito tempo com roupa, confecção, e eu gosto até hoje. Então, às vezes, até hoje eu gosto de assistir programa que tem desfile, roupa, essas coisas. E eu não sei se você já percebeu, as mulheres aqui talvez já, mas em cada desfile, ali no bastidor, antes das modelos entrarem, quem é que fica ali? O estilista. Ele fica lá para dar o toque final. Ele levanta a gola, ele arruma, ele vê se está no lugar. Por quê? Porque aquele toque é dele. Na hora que você olha, você fala, isso aqui é coisa do Yves Saint Laurent. Não, isso aqui é coisa do Christian Dior. Por quê? Porque ele tem um toque, ele tem uma marca. E ele quer ter certeza que ele vai ser reconhecido naquele desfile. Sabe, Deus nos deu esse toque especial, ele nos fez à mão. Então, quando ele fala sobre isso aqui, ele está falando de algo muito importante. E você não é qualquer coisa. Nem o marido e nem a esposa. E a Bíblia fala que essa mulher, Deus criou o homem e depois Deus criou a mulher. E é interessante que o texto, ao falar da mulher, diz assim, porque do homem foi tirada. Olha, se ela foi tirada dele, significa, então, que ela tem o mesmo DNA. Então, ela é uma réplica. Então, ela é como ele. Ela também foi feita à mão. Ele podia ter feito apenas uma xerox, né, uma cópia. Não, mas ele foi lá e fez também ela com todos os detalhes. Porque ela também precisava ter um toque especial. Então, isso aqui nos fala de um casamento, de algo que Deus criou, sabe, com um propósito bem claro. E quando Deus fala a respeito da imagem, do domínio e dessa fecundidade, ele está nos falando que nós vivemos hoje, dentro do casamento, segundo aquilo que ele planejou para nós. É possível? É. E eu queria, então, compartilhar a respeito desses três aspectos aqui que a Bíblia fala e que eu acabei de explicar para você, porque eu creio que nós precisamos ter uma percepção. Quando nós temos uma percepção mais clara da palavra, ou podemos usar também a palavra que revelação, a nossa visão, ela larga. Às vezes nós temos uma visão muito pequena do casamento. E é natural que quando você se casa, que seja assim. Quando eu me casei, o Luiz já era pastor. Eu já tinha uma visão, eu já sabia mais ou menos o que era ser esposa de pastor, porque eu era filha de pastor. Quando eu casei, não, quando eu nasci, meus pais já eram crentes, meu pai se tornou pastor e minha mãe pastora. Então, eu cresci nesse ambiente. Mas ser esposa de pastor, é claro que tinha outros desafios. Mas eu tinha um certo conceito, uma visão, uma compreensão, mas pequena. E eu precisei crescer. E eu precisei enxergar esse casamento aos olhos de Deus. Agora, você sabe qual foi o meio que Deus usou para ele operar essa obra em mim? O meu marido. E eu creio que é assim que Deus planejou. Foi por isso que Deus criou o primeiro homem. Para que ele pudesse ser essa pessoa que iria ajudar a sua esposa. Certa vez um pastor me perguntou, Márcia, sabe por que Deus criou o homem antes da mulher? Eu falei, ah. Ele falou, porque ele não queria ouvir palpite. Eu falei, é verdade. Eu fico imaginando, né? Porque a Bíblia fala que Deus deu para o homem a missão ali de dar nome aos animais, né? Antes de criar a mulher. Se você for ler, Fala que quando no final ele olhou e não achou uma companheira para ele, no meio daqueles animais. Eu falei assim, é verdade. Imagina lá a mulher falando para ele, dando opinião, né? Não, esse aí não tem cara de elefante, esse aí parece outra coisa. É capaz que até hoje tinha animal sem nome. Você já viu, às vezes, a dificuldade de alguns casais de escolher o nome para o filho? Né? Então, às vezes, na última hora ali, ou então depois que o menino já tem 15 dias ou um mês, aí o nome vem. Dificuldade de entrar em acordo. Mas eu creio que Deus estabelece esse padrão na Bíblia, mas ele não mostra assim, os detalhezinhos do casamento, que é o dia a dia do casamento. Então, ele põe o trilho. O trilho são esses princípios que eu acabei de falar e que nós vamos comentar aqui. Mas a gente vai descobrindo nos detalhes. E a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui é a respeito da imagem. Porque o texto diz, criou Deus o homem, a sua imagem, homem e mulher os criou. Então, Deus criou o homem e a mulher para expressar a imagem de Deus. Deus criou o homem e a mulher também com autoridade. E Deus criou o homem e a mulher também para o mesmo propósito. Então, isso aqui se aplica a ambos. Agora, como que isso pode ser vivido, praticado dentro do casamento? Primeiro, em relação à imagem. Eu creio que a vontade de Deus é que os cônjuges sejam a imagem de Cristo dentro do casamento. Não apenas o homem, mas também a esposa. Aonde foi que esse homem e essa mulher que foram criados falharam? Porque eles falharam. Eles falharam porque eles não discerniram o que Deus falou. Eles não entenderam a questão da imagem. Eles não entenderam a questão da autoridade. E quando você vai conhecer ali os detalhes e o processo que aconteceu, tanto da criação como da queda, você vê que o ponto central ali era a autoridade. Nós vamos falar disso depois. Mas essa questão da imagem aqui ainda não foi uma coisa automática. Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, mas não foi uma coisa automática. Ele começou a expressar a Deus no momento que foi criado. Não. Quero usar para você aqui um exemplo da luva. Então, eu tenho aqui na minha mão uma luva. Essa luva, ela é a imagem da mão. Ela tem 5 dedos, como a mão. Ela tem também aqui um espaço da palma da mão. Então, essa luva foi criada à imagem da mão. Mas ela não é a mão. Para que ela possa expressar a mão, ou seja, para que ela possa agir e fazer o que a minha mão faz, tem um segredinho. Eu não posso falar para essa mão, pegue aquele copo de água para mim. A mão não vai lá sozinha. Ou seja, ela é impotente para fazer o que a minha mão faz. Para que essa mão, luva, possa cumprir o propósito para qual ela foi criada, a minha mão precisa entrar nela. Da mesma maneira, para que o homem pudesse expressar a vida de Deus, ele tinha que receber a vida de Deus. Uma vez que ele recebesse a vida de Deus, que ele escolhesse a Deus, ele então poderia agir como Deus. Porque ele seria governado, dirigido, controlado pela vida de Deus. Eles falharam no momento em que eles não discerniram. Agora, a minha pergunta para você é, o que que nós precisamos fazer no casamento para ser a imagem de Cristo, um para o outro? Aquilo que o primeiro marido e a primeira esposa não fez. Primeira coisa, definir quem vai ocupar o centro. A palavra de Deus fala que a árvore da vida, ela estava no centro do jardim. Então, Deus colocou a árvore da vida no centro do jardim. E aquela árvore da vida era a vida de Deus. Ela apontava para Cristo. Porque Deus não criou aquele homem ali para apenas seguir ordens. Deus o criou livre. A Bíblia fala que Deus falou para ele: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Porque ali diz que Deus deu para ele o livre-arbítrio. Não apenas para comer, mas para escolher. Então ele era livre. Só que ele não fez a escolha certa. Então a primeira coisa, queridos, para que o seu casamento possa ter a imagem de Cristo, você precisa decidir de quem é o centro. É Cristo ou é você? Quando nós falamos a respeito desta árvore, nós estamos falando a respeito de um propósito, né? Deus colocou ali no meio e falou para o homem, deu uma dica para ele, falou: comer todo dia, comer livremente, comer. Então, a imagem estava associada a comer. Só que para isso ele precisava achar o caminho. Eu acho que existe, falando sério mesmo, eu acho que tem um DNA de Adão nos homens, que eles não acham as coisas, né? As esposas aqui. O seu marido acha as coisas? Onde que está a luva? Em cima da mesa. Que mesa? Que mesa? A mesa que está no centro do palco. Não acha. Você tem que ir lá e falar: está aqui. Ah! Define bem o seu marido. É o DNA. A árvore estava no centro do jardim, mas Adão não achou. Agora, como que você não acha algo tão óbvio? Tão óbvio. Gente, eu vou deixar esse negócio aqui no centro, porque eu quero que todo mundo veja. Quando você põe algo no centro, é para ver, não é verdade? Então, eu coloco um colar aqui no centro, eu tenho certeza que você já viu meu colar. Pelo menos as mulheres já viram. Então, existe o termo centro das atenções. É porque a pessoa quer ser vista. Deus pôs no centro porque ali ia definir completamente como é que ia ser aquele casamento. Ali ia definir se aquele marido ia expressar a Deus ou não. Sabe, aquela escolha também ia definir se aquela mulher ia expressar a Deus ou não. Então, a primeira coisa que nós precisamos hoje para expressarmos a vida de Deus é definir quem vai ficar no centro. Sabe, o centro fala exatamente de governo. Quem é que governa o seu casamento? É você ou seu marido? Ou é Cristo? Quando Cristo governa, quando Cristo está no centro, aí nós vamos experimentar a imagem de Cristo. Mas enquanto tem que prevalecer a sua vontade, enquanto tem que prevalecer a vontade dele, enquanto existe aquela briga pelo controle, não dá certo. Deixa eu falar algo para você. Tanto o marido como a mulher, aprenda a investir no relacionamento. Coloque o foco no relacionamento e não no controle. Porque se você colocar no controle para ver quem vai mandar, os dois vão perder. Mas se você colocar o foco no relacionamento, você vai crescer. Os dois vão crescer. Então nós crescemos, eu cresci no meu casamento, eu não sou aquela mulher que se casou há mais de 25 anos atrás. Assim como meu marido também não era, porque algumas vezes ele tentou também me controlar na marra, e ele viu que não funcionava. Eu acho que todos os maridos aqui já chegaram a essa conclusão. E você também como esposa já chegou, não dá para transformar o marido no que você quer, porque isso é obra de Deus, isso não é obra nossa. Em nenhum momento você vê aqui Deus falando isso para você. Você vai mudar o seu marido. E o marido vai mudar a esposa. Ele não fala isso. Porque esse aí não é o nosso trabalho. Esse é o trabalho de Deus. O nosso trabalho é expressar a imagem de Deus. Mas a única maneira de Deus ocupar o centro é se você sair do centro. É uma entrega. Você precisa chegar para o Senhor e precisa dizer, eu renuncio. Eu não quero mais isso. Eu não vou agir mais dessa maneira. Eu não vou insistir nisso. Às vezes, depois de uma discussão, a gente sempre fala, né? Não vou brigar mais. Não vou mais fazer isso. E aí, depois, acontece de novo. Aí você fala, já falei tantas vezes e erro. Não vou mais falar alto, não vou gritar, não vou responder. E às vezes acontece. Mas quando um deles decide sair do centro, basta um, Cristo entra. Na hora que Cristo entra, o casamento é transformado. Ontem o Aloysio estava testemunhando aqui a respeito de uma esposa, né? Aquela esposa que o marido depois ressuscitou. Quer dizer, aquela história fala exatamente sobre isso. De uma esposa que casada com um marido que não era crente, mas que resolveu sair do centro, não disputar o controle e deixar Cristo agir. Você sabe que esse processo também aconteceu na minha vida. Então, embora eu era filha de pastor, eu tive que converter, né, irmãos, depois que eu cresci. Então, a gente converte quando é criança. Mas depois você tem que ter uma experiência realmente mais genuína com o Senhor, em que você entende as implicações. E depois disso ainda tem um processo de você ser transformado. E quando eu me casei, né, eu me casei com um pastor, então nós já tínhamos uma prática de orar, de ler a Bíblia. Mas os ajustes que vêm ali no casamento, é inevitável um desentendimento. Nem vou dizer discussão, um desentendimento. Se você afirma que você nunca teve nenhum desentendimento, eu vou ser incrédula. Porque é impossível. É impossível. Temperamentos diferentes, histórias diferentes, experiências diferentes. Né? Então, acontece. E eu me lembro uma certa vez, e eu me lembro muito bem dessa situação, porque foi um ponto de partida para eu mudar. Eu não me lembro o motivo que nós discutimos. Acho que foi algo banal mesmo, ali, do dia a dia. E nós discutimos, e o Aloysio saiu normalmente para trabalhar. Ele já era pastor, ele ia para o prédio da igreja atender e dar aulas também. E eu fiquei em casa. Mas eu fiquei em casa remoendo. As mulheres sabem como é que é isso, né? Aí você fica remoendo o dia inteiro, não é? Aí você fica pensando, não... Quando ele chegar, eu vou falar isso para ele. Eu não falei aquilo, devia ter falado. E aí você vai passando toda a reprise do capítulo e vai acrescentando, né, os textos. E eu fiquei pensando também, ele vai chegar aqui uma fera. Porque eu não lembro bem, mas eu acho que eu aprontei alguma coisa. E eu me lembro assim, ele vai chegar aqui, o clima vai ficar ruim. Vai ser muito chato, a gente nem vai jantar. Oh, mas como é que eu vou fazer para consertar? E eu, na verdade, estava pensando em consertar as coisas. Mas não achava jeito. Quando ele chegou, ele não tocou no assunto. Ele não falou nada desagradável. Ele sorriu, ele me deu um beijo. Eu falei, será que ele está representando? Falei, a gente se conhecia, mas não tanto assim, né? Porque quando você namora, tudo é flores, né? Mas eu fiquei pensando, será que isso é verdade? Será? Não pode ser. E eu sei que a coisa ficou tudo muito bem, muito tranquilo. Não aconteceu nada do que eu temia. E eu comecei a perceber que ele agia assim, cada vez que nós tínhamos um desentendimento. E eu fui ficando constrangida. Com vergonha. Falei, mas que papelão, hein, Márcia? Porque ele era diferente de mim, ele reagia de forma diferente de mim. Agora, porque ele não estava chateado, ou talvez porque ele não ficou ofendido, não. Imagino que ele ficou algumas vezes. Mas é porque ele decidiu ser a imagem. Como é que você se sente quando você vai confessar um pecado diante de Deus? Não é? Quando Deus mostra, quando Deus derrama luz, você vai falar, mas você fica assim, oh, Senhor, não sei nem explicar, como é que o Senhor me ama? Não é assim que você fica? Você fica sem jeito, porque o amor do Senhor te constrange. Porque você não é digno desse amor. Mas Ele te ama. Isso é ser a imagem. E por causa da postura dele, de decidir ser a imagem, e de decidir ser o sacerdote, Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu comecei a ser transformada por causa do testemunho do meu marido. E eu sei que ele não fez isso por ele mesmo. Eu sei que ele decidiu pagar um preço para que Deus me transformasse. No início do nosso casamento, eu ainda trabalhava com roupa. Porque eu ainda não tinha discernimento do meu chamado. Ele era um pastor auxiliar, não era o pastor da igreja. E eu fazia desfiles, e ele me ajudava nos desfiles. Eu ensinei ele até a fazer barra, pregar botão, né? Porque eu precisava, às vezes, de alguém para me ajudar de última hora. Ele me ajudava. Ele não ficava falando para mim, Márcia, que isso, Márcia, sou pastor. Por que você não age igual esposo de pastor? Porque se ele fizesse assim, eu ia endurecer. É ou não é? Se você falar isso para um discípulo seu, cresce, vê se você vira um líder de verdade, vai adiantar? Não adianta, porque não é uma coisa que a pessoa consegue mudar. É uma obra de dentro para fora. Não é alguma coisa que você faz, um hábito. Então, alguém tem que sair do centro. Quem vai ser o primeiro? A palavra de Deus fala que os dois precisavam ter um relacionamento com Deus. E aqui vem o segundo ponto, dentro da imagem, que era comer da árvore da vida. Não basta sair do centro, não basta definir quem está no centro, precisa também comer da árvore da vida. Então, para ter a imagem, os dois tinham que comer. Não bastava apenas o homem comer. Não era uma transmissão automática. Não. Os dois tinham que comer. O homem tinha que comer da árvore da vida. A mulher tinha que comer da árvore da vida. Os dois precisavam comer para que a vida de Deus pudesse entrar no seu espírito. E os dois pudessem, então, expressar a Deus. Mas a palavra de Deus fala que nenhum deles comeu. Sabe, esse comer aqui nos fala de comer de Cristo. Porque se Jesus... Se Cristo é aquela árvore, se ela simboliza a vida de Deus, então significa que no novo nascimento nós estamos recebendo a vida de Deus. Sim. Então a primeira coisa para um casamento poder expressar o casamento que Deus criou é o novo nascimento, é receber a vida de Deus. Se você ainda não teve a experiência do novo nascimento, você precisa ter. Quem sabe Deus não te trouxe aqui nesse retiro para você ter essa experiência. Mas uma vez que você tem essa experiência e você já tem Cristo no seu coração, agora você precisa comer dele diariamente. Tem um outro símbolo na Bíblia também que simboliza Cristo, que é o maná, que também fala de comer. Que é aquele alimento, né, o cereal que Deus mandava para o povo ali no deserto, toda manhã. Então aquele cereal ele era pequeno, não era um pão enorme. Não, era pequenininho. Mas eles iam comendo. Sabe, isso nos fala de porções pequenas, que você se alimenta diariamente de Cristo. Às vezes você não tem tempo de ficar orando uma hora e meia, mas você ora pelo menos 20 minutos. Ah, 20 minutos não é nada. É melhor do que nada. Então, ore pelo menos 20 minutos, se alimente do Senhor 20 minutos, fale um versículo, declare, se encha dele. E depois, quando você tiver um dia de folga, você ora mais. Mas esse alimento fala dos dois. Então, quando o marido é alguém que ora, quando a esposa é alguém que ora, o casamento dá certo. Sabe, quando os dois se alimentam de Cristo, os dois vão crescer. Porque alimentar-se fala de comida, fala de um relacionamento íntimo com Deus. Então, se nós queremos ter a imagem, nós precisamos entender isso aqui. De quem é o centro. E precisamos também entender que esse comer é que vai nos transformar de dentro para fora, porque é um comer espiritual. O problema daquele primeiro marido e daquela primeira esposa é que eles tinham uma visão muito superficial daquele relacionamento. Às vezes nós temos casais que são crentes, vão aos cultos toda semana, mas não discerne. Não discerne o que é ser marido, não discerne o que é ser a imagem de Cristo. E como que vai ser esse processo? Tem que comer. Tem que comer a palavra. Sabe, você tem que digerir. Eu me lembro que no início do nosso casamento, eu comecei a fazer o seminário. Nós casamos em dezembro, em março começou a primeira turma do seminário. E eu estava nessa primeira turma. Então eu fiz o seminário 3 anos. Teologia, que era pastoral, seminário pastoral. E depois eu fui dar aula. Mas quando o pastor Marcelo me convidou para dar aula, eu dei uma travada. E ele falou assim, Márcio, eu estava orando e Deus falou para mim que você deve dar aula. Eu falei, nossa, mas Deus não falou nada comigo. E eu falei, não, você deve estar enganado. Então eu não fui. Depois, no outro semestre, de novo. Até que ele insistiu tanto, e aí eu falei... Tenho certeza que a hora que eu entrar na sala de aula, eles vão me comparar com a Luísio. Né? Porque se eu falo como a Luísio, se eu ensino igual a Luísio. E aí, por fim, eu falei, você quer saber? Isso eu conversando comigo, eu e eu mesma. Né? Eu estou casada com ele, eu não vou separar dele, então eu vou encarar. Porque eu vou a vida inteira lidar com isso. A vida inteira eles me compararam com meu pai e minha mãe, que eram os pastores. Porque filho de pastor tem isso, né? Eu falei, então eu vou lidar com isso da maneira mais saudável. E o que eu fiz? Eu fui comer como ele comia. Eu fui orar como ele orava. Eu fui ler os livros que ele lia. Eu podia pegar os esboços dele, porque ele já tinha dado essa matéria. Não era mais fácil? Pegar os esboços dele lá e pregar. Eu falei, não. O senhor quer que eu vou? Então você vai ter que falar comigo agora. O que o senhor fala com ele? Mas eu fui pagar o preço. Eu orava. Às vezes eu orava 2 horas, 3 horas para dar uma aula de 50 minutos. Mas eu dava aula. E o medo de alguém perguntar alguma coisa que você não sabe? Todo mundo tem esse medo? Aí vai chegar a hora, né? Chegou o meu dia, que eu não sabia. Respondeu uma pergunta. Aí um irmão que era muito maduro na fé, aí ele falou o que fez a pergunta. Eu acho que deveria dar aula no seminário apenas aquelas pessoas que soubessem responder todas as perguntas. Eu falei, eu também concordo. Até falei isso para o pastor Marcelo, mas ele insistiu. E eu fui embora para casa e falei, sabia. Olha, irmão, é claro que você não consegue responder todas as perguntas. Não é isso? Ninguém responde todas as perguntas. Chega um momento que você fala, olha, sabe que eu não tinha parado para pensar nisso? Mas o diabo usa essas coisas para te intimidar. Então, eu decidi insistir que se ele podia crescer e expressar o Senhor, eu iria expressar também. Mas para isso eu teria que comer a mesma comida que ele. Eu quero te perguntar, o que você come? O que você come para alimentar o seu espírito? Ou o que você deixa de comer? Porque se você come apenas WhatsApp, Facebook, o dia inteiro, na hora que seu marido chegar em casa, você não vai ter expressão de Cristo nenhuma. Nós temos que comer do Senhor. À medida que você comer de Cristo, à medida que você se alimentar dele, você vai ficar parecida com ele. Você vai falar o que ele fala. Você vai agir como ele age. E aí nós vamos expressar a Cristo no nosso casamento. Sabe o que é? Eu coloquei uma formulazinha aqui para falar a respeito desses ingredientes. Sabe esses ingredientes que combinam? Por exemplo, chocolate e morango combina, né, irmãos? A hora que você fala assim, chocolate e morango, não te dá assim, uma água na boca? Nossa, é duas combinações perfeitas. Tem algumas coisas que são perfeitas para combinar. E eu coloquei aqui, Cristo no centro e comer de Cristo é igual imagem. Se você quer imagem, coloque Cristo no centro do seu casamento. E coma de Cristo diariamente. E você será a imagem de Cristo para o seu esposo e para a sua esposa. Amém? Segunda coisa, a autoridade. Eu quero falar da autoridade aqui no terceiro ponto. Eu vou apenas mencionar porque ele é só um resultado desses dois primeiros. A autoridade. A palavra de Deus fala que Deus deu autoridade. Deus falou para esse homem que era para ele exercer essa autoridade. Você precisa entender aqui, tanto você... como homem e como mulher, que a autoridade que Deus deu aqui, ela se aplica em duas situações bem distintas: dominar e liderar. Fala, dominar e liderar. Primeira coisa, autoridade para dominar. Deus falou para Adão, domine, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e etc. Então, Deus colocou ele para dominar a criação, não a mulher. Domínio fala de dominar coisas, dominar lugares, não pessoas. Segundo, Deus falou para ele, deu a ele liderança, deu a ele autoridade para liderar a sua esposa. É diferente. Quando você quer dominar, controlar, não vai dar certo. Mas quando você aprende o que é liderar, o seu casamento vai ser bem sucedido. Quando você, esposa, aprende a ser liderada, com certeza o casamento vai dar certo. Por que que aquele projeto ali de casamento não funcionou como Deus queria? Porque aquele homem não liderou da maneira correta e aquela mulher não se deixou liderar. Eu entendo Adão, liderar a mulher não é fácil, não. Ele tinha uma só para liderar e não conseguiu. Imagina a gente, hein, que está no discipulado ali com 10 mulheres. Difícil. Não é fácil, não. Porque as mulheres, elas têm umas características diferentes, né, do homem. A Luiz gosta de contar a história aqui do gênio e da ponte. Vou contar na frente dele. Você conhece a história do gênio e da ponte? Não conhece? Ah, alguns não conhecem. Diz que um homem encontrou com um gênio. E o gênio falou para ele, falou, olha, eu sou um gênio diferente. Tem esse negócio de 3 pedidos, não. Comigo é só 1. E pronto. Já resolve o negócio. Pode fazer seu pedido. E aí ele falou, eu tinha muita vontade de conhecer o Havaí. Mas eu moro muito longe. Será que daria para você fazer uma ponte para eu atravessar o oceano? E aí o gênio falou, não, que loucura, que é isso? Que pedido mais estranho. Não, pede outra coisa. Aí ele falou, tá bom, sabe o que que é? Eu queria muito entender a minha esposa. Aí o gênio falou assim, volta para o primeiro, como é que você quer essa ponte? Duas mãos, ida e volta, asfaltado ou não? Nem o gênio não consegue. Deixa eu falar algo para você, as mulheres não foram criadas para serem entendidas, mas para serem amadas. Pastora Luísa vai falar sobre isso aqui para os homens. Vou deixar ele continuar a história. Mas o que que Deus quis dizer com liderar e dominar? Então, esse domínio aqui fala de dominar coisas. Então, quando Deus falou, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Deus definiu ali a posição. Deus falou, você vai ser auxiliar. Você tem auxiliar lá no seu trabalho? Tem. Quem que decide as coisas, o chefe ou o auxiliar? Então Deus falou para ela, auxiliar, entendeu? E ele vai liderar. Então, ele é que vai liderar toda a administração aqui da criação. E você vai auxiliar, você também tem autoridade, mas a sua autoridade está ligada a dele. Simples, não é? Uma equipe de 2 pessoas, não tem jeito de confundir, tem? Muito simples. Mas acontece que aquela mulher, ela não entendeu completamente. Ou então aquele homem não explicou de uma maneira clara. Então, comprometeu. Quando você, como marido, quer dominar a sua esposa, vai dar problema. Porque esse domínio fala de exercer força, fala de poder, fala de controle. E isso não funciona no casamento. Não era assim também que Deus queria que as coisas acontecessem. Então, liderar é diferente de dominar. Então, autoridade para liderar, Deus deu para esse homem. Para ele liderar a sua esposa. Para ele ser o cabeça. E como que ele, então, iria fazer isso? Eis aqui a questão. Porque ele não conseguiu. Se aquele homem que não tinha pecado não conseguiu, irmãos, vocês têm que orar. Porque Adão não conseguia, ele não tinha comido ainda da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele perdeu o controle das coisas. As mulheres, elas já têm isso também. A mulher tem essa autoridade que Deus deu. Só que nós temos que entender que nós estamos como auxiliares. Sabe aquele banco do copiloto? A mulher fica do lado ali, né? Mas ela fica falando para você onde você vai. Amor, vira aqui. Vai lá. Passa aqui. Sua mulher não é assim, não? Fala nada, tá? Às vezes, quando eu falo para a Luísa, amor, por que assim? Márcia, relaxa. Nós vamos chegar lá, ok? Descansa. Curte a paisagem. Eu falei, ok. Mas, às vezes, nós estamos saindo lá da Avenida Rio Verde, em Goiânia, onde a gente mora. Vai para o Flamboyant. Aí, um dia, nós já estávamos lá perto da T9. Aí, eu falei, Luísio, por que você está passando por aqui? É mesmo. Está vindo para o Bueno. Costume. Aí, assim, eu não falei nada. Sabe aquele olhar que só o olhar entende? Eu falei, Senhor, dá-me graça, tá vendo? É, mas você tem que segurar. Agora, toda mulher parece que tem um GPS, né? Ela fica tentando controlar o marido na direção. Irmãs, os homens adoram isso. Eles adoram quando a mulher fica falando para ele onde ele tem que virar, entrar, estacionar. É bom para o casamento, continua fazendo para você ver. Foi mais ou menos isso que essa mulher fez. Né? Ela falou, sabe o que é? Esse homem não define. Adão, que árvore que nós vamos comer? Ele não tomava decisão. Ela falou, quer saber? Eu vou decidir esse negócio. Porque mulher é assim, se não decidir, ela decide. Só que isso aqui atrapalhou completamente. Porque quando nós falamos de autoridade, entenda que quando nós falamos de autoridade do homem e da mulher que Deus deu, o homem precisa aprender a usar a autoridade para liderar a sua esposa. E a mulher precisa aprender a ser liderada por ele. Então, ser liderado não é tão simples. Mas é possível. Eu me lembro da minha mãe tinha 7 filhos. Nós éramos todos pequenos. Eu era a sexta. Aliás, sou, né? E, às vezes, nós íamos visitar os parentes na fazenda. Nós morávamos na cidade do interior. Então, sempre final de semana, nós íamos. E eu, 7. E minha mãe já falava antes de entrar no carro, como é que as coisas iam funcionar. Quando eu chegava lá, a gente já sabia a fazenda, que tinha muita coisa interessante para a gente ver. Mas a gente chegava atrás dela. Nós chegávamos para os nossos tios, cumprimentava um por um. Tinha que dar bênção, né? Hoje não tem muito isso. E sentávamos. E meus tios falavam assim, mas esses meninos da Maria é tão comportado. Vai brincar no quintal. Você acha que a gente levantava e ia? A gente olhava para ela. E ela nos conduzia com um olhar. Se ela não falasse nada, ninguém se movia. Mas se ela falasse, aí a gente ia. Isso é autoridade. Autoridade é para conduzir. Autoridade é para dar direção. Agora, nós não éramos comportados, não. Eles não tinham ideia de quem nós éramos. Mas nós estávamos ali expressando a imagem dela. Ela era uma pessoa educada. Ela era muito serena. E ela era nobre. E ela exigia isso de nós. Mas nós éramos crianças. A gente não conseguia fazer essas coisas. Agora, nós estávamos expressando a imagem dela. Percebe como que Deus deu autoridade para isso. Para esse homem poder exercer autoridade para liderar a sua esposa. E para essa esposa ser liderada por ele. E eu quero mencionar aqui rapidamente, porque não dá para entrar em detalhes, mas eu acho que vale a pena mencionar, tanto para esse marido como para essa mulher. Primeiro para os homens. Como usar autoridade para liderar a sua esposa? E eu quero ler um versículo aqui, 1 Pedro 3:7, que diz assim, eu acho que eu coloquei, está ali. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha, aqui nesse versículo, Deus está mostrando para você, está mostrando para nós, como que você lidera a sua esposa. A Bíblia está falando aqui três coisas básicas: discernimento, consideração, dignidade. Então você não lidera dando ordens. Você não lidera subjugando ela. Não, Deus falou para o homem subjugar a criação, não a mulher. Para a mulher ele falou que ele ia amar, como Cristo amou. Então, esses três ingredientes aqui precisam estar presentes na liderança do homem. É assim que o marido vai expressar autoridade. O que é esse discernimento? É um conhecimento mais profundo. Agora, como eu falei para você, não dá para você entender a mulher, mas você pode discernir a palavra de Deus. Você pode ter revelação dessas coisas que nós estamos falando. Então, esse discernimento, ele precisa vir. Saber diferenciar as coisas. Às vezes tem hora que a mulher decide. Você vai decidir o restaurante que vocês vão jantar, as férias, para onde você vai. Coisas corriqueiras. Eu considero até supérfluas, não é? E irrelevantes. Não vai comprometer seu casamento. Mas aquelas coisas que são essenciais, ele precisa decidir. Os valores. Se vai para o culto, se não vai. Como vai criar os filhos. O respeito. Quem vai dirigir a casa? Quem vai decidir o orçamento da casa? Então, muitas coisas é ele que precisa decidir. Mas a Bíblia fala que esse homem precisa ter discernimento. Às vezes o marido quer fazer sem esse discernimento, sem esse conhecimento. Então, ele não tem que conhecer tudo, mas ele precisa conhecer, discernir aquilo que diz respeito à sua liderança. Eu penso que o Aloysio vai falar um pouco sobre isso para vocês. A Bíblia fala também aqui em relação à consideração, que ele lidera essa mulher com consideração. Então, essa consideração aqui, olha o que a Bíblia fala, porque ela é parte mais frágil. As mulheres não gostam muito disso, né? Porque criou-se um chavão, o sexo frágil. Mas a Bíblia não fala sexo frágil, ela fala parte mais frágil. Mas você sabe, a mulher é mais frágil. Fisicamente, emocionalmente. Fisicamente, a mulher não consegue trabalhar as mesmas horas que o homem. Ela trabalha, mas ela se desgasta mais. Ela fica mais doente depois. Eu viajo com a Luísio. Às vezes, quando nós vamos para Israel, ele chega, dois dias ele está inteiro. Eu levo uma semana. Uma semana para organizar meu fuso horário. Por quê? Porque o corpo é diferente. Às vezes eu preciso descansar mais do que ele. Então, entenda uma coisa, marido. Você pode ter certeza que se a sua esposa tiver que trabalhar mais de 8 horas por dia, ela vai ser uma mulher cansada no final da noite, no final do dia. Então, você tem que decidir que tipo de esposa você quer ter. Que trabalha, que cuida da casa, que tem uma vida sexual saudável. Ela não consegue. Porque ela é mais frágil que você. E a Bíblia fala, tenha consideração com a parte mais frágil. A carga horária de trabalho, a maternidade. Criar filhos é algo que suga as suas energias 24 horas. O tempo todo. De dia, de noite, final de semana, feriado. Mulher fica cansada. Ela quer, mas ela não consegue. Porque ela é mais frágil. Consideração. Às vezes tem muitos maridos, né, que não quer que a mulher saia do emprego. Aliás, quer que ela volte para o emprego com 1 mês de ter dado à luz. Isso é falta de consideração. Consideração é quando você considera que ela é mais frágil, física e emocionalmente. Às vezes as mulheres lidam com a pressão de uma maneira diferente do homem. Às vezes ela tem uma recaída maior do que o homem. Por causa de filho, por causa de algum problema. Me lembro quando nós mudamos para a Inglaterra, em 96. Nós tínhamos, nossas filhas eram pequenas, tinham 5 e 3 anos. E quando nós chegamos lá, não falava língua, não conhecia ninguém. E aquele clima horrível, de janeiro, fevereiro, tudo nublado, cinzento. E para mim foi difícil lidar com muitas coisas. E eu fui ficando meio desanimada. Tudo estava ruim. Então, às vezes você fala, nossa, estou morando na Inglaterra. Mas, sabe, não significa muita coisa, depende de como você está. Eu me lembro que o Aloísio falou nada. Falou, não, Márcia, vamos dar uma volta. Eu falei, tá bom, vamos. E aí nós fomos, ele me levou lá no centro de Londres. Na hora que nós saímos, que lá é um metrô, né, subterrâneo, e aí você sobe uma escada e você sai já na calçada. A hora que eu saí, que eu vi aquele tanto de loja, e vitrine, e roupa, e sapato, e bolsa, e aquele tanto de gente, nossa, eu dei uma recuperada instantânea. Falei, que lugar maravilhoso é esse, gente? Falei, nossa, mas foi assim, incrível, no outro dia eu estava ótima. Você tem que ser sábio, você tem que lidar com a sua esposa e fazer a coisa certa na hora certa. Se ele tivesse falado para mim assim, Márcia, vamos orar. Vamos jejuar uns 3 dias, você vai melhorar. Mas ele sabia, falou, já sei como é que eu vou animar essa mulher. Porque é claro que emocionalmente eu estava abalada, mas isso funcionou, isso é consideração. Dignidade, fala do tratamento. Quantos homens, às vezes, tratam as esposas de maneira dura, né? E palavras duras. Ou, às vezes, faz ela se sentir burra. Eu não vou chamar ela de burra, alguns falam. Mas não nós, né, que somos a imagem de Deus. Mas, às vezes, está ali, amor, esse computador aqui, como é que usa mesmo? Aí eu falo, já te falei isso várias vezes. Como é que é o tom de voz que você fala com ela? Ele fala que tem que ter dignidade, honra, tratamento. Trata ela da maneira certa. Ô, amor. Vou escrever aqui para você, tá? Tem hora que é difícil, né, irmãos? Ok. Mas não é fácil para ela também, não. A hora que você não acha manteiga na geladeira, que só tem manteiga na geladeira. Então é difícil para os dois, ok? Mas é importante você elogiar. Sabe uma coisa que eu percebo que falta? Elogio no casamento. Elogio. Dignidade é elogio. Você já falou para sua esposa que ela é boa mãe? Que ela é boa dona de casa? Talvez ela não é 100%. Talvez lá na dispensa os negócios estão tudo desarrumado. Mas o quarto está arrumado? Fala só do quarto. Ô, amor, gosto tanto do jeito que você arruma o quarto. Esquece o resto da casa. Já falei para você que você é uma boa mãe. Percebo que você é paciente. Nossa, aquilo ali vai ser igual aquela espada aguda que vai entrar, penetrar. Você pode esperar à noite, você vai ser recompensado. Elogio, mas às vezes não fala nada, só faz observações negativas. Mas você não olha nada? Você não olha o que essa empregada faz? Mas esses meninos estão lá fora, você não está olhando? Mas o que, que é isso? Você não fez o que eu falei? Mas agora que você chegou? Aí você está falando para ela o seguinte, você é uma péssima dona de casa, você é uma péssima mãe, você é uma esposa que não me agrada, porque você nunca faz sexo na hora que eu quero, só na hora que você quer. Em outras palavras, aí você está falando para ela. Não tem consideração e nem dignidade nisso. Então, ser cabeça é ser o primeiro a tomar a cruz. Sabe onde nós vemos que Deus demonstrou autoridade e amor? Na cruz. Só na cruz você vai conseguir expressar autoridade e amor. E eu quero encerrar aqui, mencionando o terceiro, que é o propósito. Como eu disse, eu não vou falar sobre isso, porque eu creio que o propósito, que é gerar filhos à imagem de Deus, é apenas uma consequência de ter ou não a imagem, de saber ou não usar a autoridade. E eu quero apenas concluir aqui, que eu não tinha falado para... Volta só um pouquinho aqui para as mulheres, porque senão vai ficar meio desequilibrado. Como que você pode ser liderada pelo seu marido? Coloquei aqui apenas duas coisas. Reconheça que você pode estar enganada. Ok? Pode ser que você esteja enganada e esteja tentando forçar a barra para convencer ele a respeito do seu ponto de vista. Porque a palavra de Deus diz isso. Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada. Ele não foi enganado, mas a mulher foi. Então ali nós já vemos um ponto fraco. Às vezes nós nos enganamos. Mulher não se engana com outra mulher. Não, 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 não. Como a Luísa falou, você olha uma outra mulher, você já passa um scanner nela. Você já sabe tudo como é que ela é. Ainda mais se ela olhou para o seu marido. É ou não? Mulher sabe. Outra mulher não engana ela. Mas às vezes nós somos enganados em outras coisas, não é? Às vezes na hora que você vai comprar uma casa, você fica assim, será que eles estão querendo passar a perna? Vai comprar um carro, não é? Às vezes você fica meio assim. Eu me lembro uma vez que um guarda me parou. Eu estava errada, mas eles mudaram a mão e eu nem sabia. E aí eu falei, ah, realmente, aqui não era contramão, agora é, né? Aí ele falou, é, só vou liberar a senhora, saiu um café. Aí eu fiquei assim, não entendi o café. Eu falei, será que ele vai tomar café? E ele, aí ele saiu e foi conversar com outro guarda. Eu falei, ele vai tomar café. Aí ele voltou e falou assim, e aí, vai sair o café ou não? Eu falei, ah, café não. Aí que eu fui entender. Então, às vezes, você, dependendo do assunto, da situação, você não tem aquela malícia, o homem tem. Então, às vezes, nós podemos ser enganadas. Então, se você quer aprender a ser liderada, pense na possibilidade que você possa estar enganada. E segundo, decida confiar na liderança dele. Me lembro uma vez de uma pastora que me contou o testemunho dela. Quando eu a vi a primeira vez, eu não conhecia a realidade. E nós estávamos num retiro, mais ou menos como este, de pastores. E eu estava pregando. E ela disse que eu descrevi como ela era. Ela era esposa de pastor, ela também tinha um ministério dela, separada dele, mas ela achava a liderança dele muito fraca. Quando ele dirigia o culto, não tinha unção. Ele não era cheio de poder. Quando ela dirigia, não. As pessoas caíam no chão. Era aquela coisa, né, e todo mundo gostava. E ela não falava, mas ela achava ele fraco. E ela começou a mudar. E ela começou a admirar ele. E ela começou a falar para ele, tão bom como ele era. E o ministério deles hoje é um ministério grande, totalmente diferente, porque ela mudou. Sabe, nós mulheres somos aquela torcida. Sabe, o time pode ser ruim, mas se ele jogar em casa, é capaz dele ganhar por causa da torcida. Não vou nem falar o nome de time aqui, não. Para não comprometer ninguém. Mas o meu genro gosta do Vila Nova. O sonho dele é levar eu para ver um jogo do Vila Nova. Eu falo, não, mas tem que ter muita torcida, hein, Neto? Vai eu e você lá por fé mesmo, né? Mas você sabe que se a torcida é boa, o Vila Nova ganha. É capaz dele ganhar do Flamengo ali em Goiânia. Porque a torcida motiva. E aí o time fala assim, gente, não, vamos lá, vamos fazer. Sabe, a esposa é essa. Seu marido não tem que ser 100% em tudo, mas ele é o seu marido. E você deve aceitar a liderança dele. E o propósito de Deus fala de expressar filhos, a imagem de Deus. Então, eu creio que nós podemos sim expressar a imagem de Deus no nosso casamento. Pode passar que eu vou encerrar. Porque a palavra de Deus fala a respeito de expressar o casamento que Deus criou. Vamos ler esses três pontos aqui para nós encerrarmos. O casamento que Deus criou é expressar a imagem de Cristo no casamento, exercer autoridade e submissão para liderar e ser liderada, gerar filhos à imagem de Deus. Amém? Eu quero encerrar dizendo algo para você. Não existe casamentos perfeitos, mas existem cônjuges que expressam a imagem de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar para encerrar. Não sei a realidade do seu casamento, mas eu sei que Deus pode começar de novo aonde você está e fazer as coisas novas. Amém? Eu queria cantar uma música, não sei se o pastor Gustavo lembra da música. É, meu irmão precioso, esse para mim. Mas você não vai, você vai falar primeiro meu irmão. Depois você vai falar meu amor, na segunda parte, ok? Essa música eu e a Luísa cantamos no nosso casamento um para o outro. Mas é muito importante que você fale o quanto o seu cônjuge é importante para você. Não porque ele é perfeito, mas porque ele foi criado por Deus para expressar a Deus. E aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus, amém? Levante as suas mãos. Eu queria que você fizesse uma declaração agora. Eu vou orar e queria que você repetisse. Feche os seus olhos. Repete comigo. Fala, eu creio que eu fui criado à imagem de Deus para expressar a Deus. O Senhor me deu autoridade para governar. Como homem, eu vou liderar a minha casa, a minha esposa. E como esposa, eu decido ser liderada pelo meu marido e confiar na liderança dele. Os dois agora, eu creio que o Senhor me chamou ao lado do meu cônjuge para gerar filhos à imagem de Deus, filhos naturais e filhos espirituais. E eu não vou aceitar nada que diga o contrário daquilo que Deus disse. Nenhum pensamento, nenhuma palavra, nenhuma circunstância vai mudar aquilo para o qual eu fui criado, para glorificar o meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus.